Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Sim, nós queremos continuar agora de forma presencial alguns projetos de educação fiscal que a gente já vinha desenvolvendo antes da pandemia, né? Retornar então para as salas de aula, que nós julgamos ser talvez uma das ações mais importantes do Observatório, porque nós entendemos que o grande problema que acontece na questão de má aplicação do recurso público, até com relação à corrupção, é uma falta de conscientização da população para ter esse sentimento de pertencimento do recurso público. Então a gente tem que transformar uma cultura apática, de apatia do cidadão que não procura saber onde é gasto o dinheiro público, o quanto arrecada, como é gasto, né? E também verificar não só a questão legal da aplicação dos recursos públicos, mas especialmente a moral. A gente tem que entender o contexto que a gente vive, que é um país pobre. Nós moramos num país onde as pessoas passam fome, tiram comida do lixo para se alimentar, temos vários problemas sociais. Então a gente não pode esquecer disso, né? Que na nossa opinião, não falta recurso público, o que falta é uma boa aplicação dos recursos públicos. Existe muita mordomia, muito dinheiro sendo aplicado de uma forma indevida ainda, né? Mesmo que legal, que a gente acha que pode ser repensada, racionalizar melhor o gasto público para dar uma melhor condição de vida às pessoas. Então essa questão da educação fiscal, ela tenta promover isso a um médio e longo prazo, né? A gente sabe que não se muda uma cultura de forma repentina, né? Mas a gente tem que criar uma nova cultura a partir da disponibilização de informações desde da idade, né? Das primeiras idades, ali, a partir dos 5, 6 anos de idade, para as crianças entenderem como funciona essa dinâmica, né? Saber que o dinheiro que tem na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, ele não cai do céu. É fruto do pagamento de tributos, né? Que é gerado a partir do momento que você compra ou contrata algum produto ou algum serviço.
E o trabalho também junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo aqui de Brusque, um trabalho de fiscalização, digamos assim, entre aspas, né, essa fiscalização por conta da limitação que tem o SB, mas essa fiscalização no sentido de verificar quando há situações e, inclusive, discutir e até mesmo trabalhar em parceria com esses poderes.
Na verdade, essa é uma continuidade, né, daquilo que eu estava falando. A gente vai trabalhar nessa área de educação, mas, paralelamente, também, a gente vai tentar aperfeiçoar as nossas ações no sentido de monitorar o gasto público. Dentro desse monitoramento, uma das ações bacanas que a gente está desenvolvendo e que foi construída ao longo do tempo da existência do Observatório foi a verificar a qualidade dos processos de compras da Prefeitura. Por exemplo, muita gente bota a culpa dizendo que o problema é da licitação, é dessa lei de licitações que acaba engessando muito o órgão público, né? Nós pensamos um pouco diferente. Depende da forma que você escreve esse edital, que você escreve como quer comprar um produto ou contratar um serviço, isso pode te dar garantias para evitar, por exemplo, empresas mal intencionadas, né, para evitar empresas desqualificadas, que não têm um produto que se quer comprar, né. O problema é que muitas compras públicas, isso não é só de Brusque, mas do Brasil inteiro, elas são feitas assim naquele Ctrl-C, Ctrl-V, né. Eles não são previstos cláusulas penais pesadas para as empresas que queiram participar de um processo e não têm condições, por exemplo. Então, quando você se cerca de ferramentas legais, né, colocando lá no edital e nos contratos cláusulas penais, por exemplo, ou exigências coerentes com aquilo que você quer comprar, né, impedindo, por exemplo, aqueles aventureiros de participar do processo de compra, então isso vai garantir uma compra muito mais correta, garantindo a qualidade do produto e garantindo também a seriedade da empresa que vai prestar o serviço ou fornecer o produto, né? E para isso, então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando os processos de compras aqui da prefeitura, principalmente aqueles frequentes, né, como combustível, alimentação para merenda escolar, uniforme para merenda escolar, material de expediente, que acontece todos os anos, e pegando esses editais da prefeitura de Brusque, Guaibiru e Botuverá, e comparando, por exemplo, com como é que o exército compra farda, né? É claro que não é um objeto parecido com o uniforme escolar, por exemplo, mas assim, quais são as cláusulas que tem lá naquele edital do Exército, que não tem no edital de Brusque, que a gente possa apresentar para a Prefeitura como uma sugestão para fortalecer, dar mais robustez aos processos de compras da prefeitura aqui também, né? Material de expediente, por exemplo. Nós pegamos os editais aqui das cidades da região e comparamos, por exemplo, com da Advocacia Geral da União. Como é que a Advocacia Geral da União compra esses produtos, né? Material de expediente, por exemplo. Quais são as cláusulas que eles colocam lá para garantir uma boa compra, né? Então, tudo isso a gente está hoje fazendo um estudo, fazendo essas comparações, identificando algumas possíveis fragilidades dos processos de compra aqui da nossa cidade e apresentando para a Prefeitura como uma sugestão para a implementação desses processos. Essa é uma outra ação importante. Também a gente continua sistematicamente aí com o monitoramento de algumas obras em Brusque, né? Fazendo um acompanhamento sistemático e apresentando sugestões, identificando algumas situações que podem ser melhoradas, encaminhamos sempre ao setor competente.
De um modo geral, essa questão das obras aqui em Brusque, como é que está sendo feita essa avaliação? É uma avaliação positiva pelo SB até esse momento, Gilberto?
Olha, existe. A gente tem muitos atrasos de obras, né? Talvez até por conta dessa questão de uma certa fragilidade dos processos de compras. Eu acho que. Porque a gente pegou alguns editais de outras cidades, de outros estados, do governo federal, e a gente viu que é possível melhorar a forma de contratação, a licitação e a forma de contratação das empresas, né? Não dando muito espaço para elas apresentarem termos aditivos, né? Que tudo tem que estar previsto lá no projeto inicial, melhoria do projeto executivo também, para que a situação ela não seja muito flexível para a empresa poder identificar uma desculpa para aumentar o preço ou para atrasar uma obra. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente percebe que muitas obras estão atrasadas e que existem formas, talvez, né, de melhorar essa situação. E é nesse ponto que a gente está fazendo as avaliações. Então, nós estamos mapeando como está o status das obras. Aqui, quantas obras estão atrasadas, por que estão atrasadas, quais são os principais motivos. A gente está mapeando isso e a gente quer, num momento oportuno, discutir com as prefeituras. A gente até já tem uma parceria bacana com o município de Guabiruba, onde a gente participa mais ativamente dessas discussões lá com o secretário e com os próprios fiscais de obras, né? E a gente vê que o resultado está sendo bem, bem positivo.
A ideia é trazer isso para Brusque e para outros municípios que o SB possa atender.
Isso, porque como a gente pega um município de Guabiruba, que não é tão complexo, né, como Brusque, né? Porque Brusque é uma cidade maior, tem muito mais serviços, né, obviamente, sendo executados aqui. Então a gente pega lá para fazer uma avaliação também, porque a gente está aprendendo, né, e está desenvolvendo essa ferramenta. E vai, então, depois tentar aí conversar com o setor público de Brusque, dessa área, né, para tentar implementar algumas ações nesse sentido. Eu quero deixar bem claro, né, que nós sempre falamos que nós não somos governos, que nós não somos polícia, nós não somos Ministério Público, nós não somos órgãos de fiscalização de governo, né, deixar bem claro isso. Então, quando a gente apresenta uma sugestão, cabe ao município aceitar ou não, né, nos ouvir ou não. Mas como a gente tem uma boa participação em vários conselhos estaduais, onde participam tribunais de contas, onde participam Ministério Público, polícias e tudo mais, a gente também tem um conhecimento bom com essas pessoas para nos ajudar. Por exemplo, em Guabiruba, no ano passado, a prefeitura nos pediu um apoio sobre uma situação de uma empresa que não estava executando o serviço como eles gostariam que fosse executado, e até se ventilou a possibilidade de fazer um distrato, né? Eles perguntaram para a gente se a gente podia ajudá-los. Nós conseguimos uma reunião com dois engenheiros do Tribunal de Contas, que trabalham nessa área de obras, né? E fizemos uma reunião entre o observatório, pessoas da Prefeitura de Guabiruba e esses dois técnicos, dois engenheiros do Tribunal de Contas. E ali, então, eles conseguiram assim, dar uma luz de como a gente poderia desencadear algumas ações para resolveu o problema. E foi bem positivo, porque a gente conseguiu, então, fazer o distrato, né? A Prefeitura de Guabiruba fez o distrato e contratou uma outra empresa, porque aquela estava demorando muito, existiam algumas reclamações, né? Inclusive até com relação aos equipamentos, que estavam no canteiro de obra, que não eram equipamentos tão novos assim, né? Mas, assim, então, eu acho que nós temos essa possibilidade, né, de buscar apoio externo também para os municípios, no sentido de resolver problemas.
Para concluir, Jevaero, o Observatório Social ele pode receber também, eu não diria denúncias, mas sugestões da comunidade em relação à possibilidade de investigar ou de verificar, de acompanhar esse ou aquele ato dos poderes públicos?
Sim, nós recebemos com uma certa frequência, né? Uhum. Isso. E a gente sempre encaminha esse pedido de informação para a prefeitura. A prefeitura nos dá uma informação, a gente analisa e dá o feedback, então, para o cidadão, né? Porque muitas vezes, talvez pela grande quantidade de pedidos de informação, que às vezes para a prefeitura, talvez o observatório ele consiga dar uma resposta mais cuidadosa, né? Não só do ponto de vista do órgão público, mas também a gente fazer uma avaliação se aquela denúncia, se aquela informação ela tem procedência ou não, e se a resposta da prefeitura ela tem conexão com aquilo que o cidadão quer saber. Então a gente faz essa ponte aí também, e é claro que a gente filtra primeiro, né, porque vem muita pedido de informação que não tem cabimento. A gente filtra, se a gente achar coerente, a gente manda para frente.
E qual é o meio de contato?
É sempre pelas nossas redes sociais, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, né, que tem uma pessoa que cuida das nossas redes sociais e nos repassa sempre essas informações.
Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, né, Sérgio, a gente está sempre à disposição, agradecer a Rádio Diplomata por esse espaço e desejar um excelente 2022 para toda a comunidade, para todos nós, que a gente tenha muita saúde, acima de tudo, muita paz e muito amor no coração para fazer esse município, esse estado e esse Brasil melhor, né, sem ódio. Acho que a gente só vai crescer. Não, nada se constrói com ódio, né? Nada de positivo se constrói com ódio. Então, é com amor e a gente tem que ter mais tolerância e mais racionalidade no trato com aquilo que talvez seja mais polêmico, né?